voltamos a apresentar Jornal da Ajuris. Apresentação, Christopher de Matos.
Estamos de volta com o Jornal da Júris, um programa que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da associação, produção transmitida pela Rádio Web Ajuris. Lembrando que você pode participar conosco enviando sua mensagem, seu comentário, sua dúvida, sua pergunta à direção da associação pelo e-mail imprensa@ajuris.org.br. Mande também seu recado para o Departamento de Comunicação Social pelo telefone 3284-9108. DDD 51, sua mensagem sempre muito bem-vinda por aqui. Programa de hoje recebendo o Dr. Flávio Mendes Rabelo, vice-presidente de Patrimônio e Finanças da Ajuris. No primeiro bloco fizemos uma análise das questões financeiras que envolvem a associação e nesse segundo bloco, Dr. Flávio, quero iniciar falando sobre uma outra questão que a Ajuris vem acompanhando. O senhor também tem atuado na linha de frente dessa questão no acompanhamento institucional, que diz respeito à busca por um plano estadual para o sistema penitenciário, como sugestão ao Executivo Gaúcho. A articulação política institucional da Ajuris no sistema prisional é de longa data, as ações, contribuições também via Fórum da Questão Penitenciária já vem de um bom período, mas é um momento, pela urgência, pela necessidade, pelo caos penitenciário que a gente vive, que demanda ainda mais ações da associação.
Exato. O entendimento do fórum e que a Ajuris endossa é de que deva haver uma gestão muito mais profissional da questão penitenciária e que respeite os objetivos da lei de execuções penais, assegurando que cada preso tenha ali observados as suas obrigações e os seus direitos, né, do regime de pena que foi condenado, tá? De forma que se evite o que acontece hoje, principalmente nos grandes presídios, os presos acabam se vinculando a uma ou outra facção e o Estado então não consegue cumprir o objetivo da lei, que seria de ressocializar, de recuperar. Pelo contrário, além de não atingir esses objetivos, o preso fica à mercê da delinquência, até mesmo organizada, até do crime organizado.
E o Estado, inclusive, entregando a gestão, em muitos casos, para as próprias facções, né, doutor?
Exato, isso tudo acaba gerando violência na sociedade, há um incremento de violência, de forma que se pede ao senhor governador que, junto com os outros poderes e instituições, elabore um plano de gestão então muito mais atual, onde se possa construir presídios menores e que se dote as principais comarcas, se não todas, pelo menos as principais comarcas, de presídios menores, e se possa esvaziar essa tensão nos grandes presídios, passando a comunidade e o Estado a ter então o controle desse sistema.
Recentemente houve a inauguração de uma das novas instalações do Complexo Prisional de Canoas, que, quando totalizado, vai atingir a marca de 2.800 detentos. Hoje está em torno de 200, 300 detentos no momento em Canoas. A Ajuris fez um alerta recente a respeito da inauguração do Complexo de Canoas, exatamente com esse temor que houvesse naquela unidade a reprodução do que já ocorria, ou que já ocorre, melhor dizendo, no Presídio Central em Porto Alegre. Tendo em vista o início do processo de ocupação por esse complexo prisional em Canoas, até agora não houve o atendimento das entidades que compõem o fórum, das solicitações ao Executivo Gaúcho, doutor.
Exato. A Ajuris fez esse pleito ao senhor governador há cerca de um mês, se não mais, e até agora não houve uma resposta. E o pedido nada mais é que o governo do Estado coordene, junto aos outros poderes, o aperfeiçoamento dessa gestão, justamente para evitar que se reproduza lá no novo presídio as péssimas condições do presídio central, porque se sabe que em pouco tempo, com o ritmo sempre acelerado das prisões, que aquele que este novo presídio esteja também logo, logo saturado. Embora possa ter condições físicas um pouco melhores do que o do presídio central, por óbvio que, havendo saturamento, também haverá maiores dificuldades da devida gestão, né, com a observância de cada regime, né, de forma que essa preocupação ela continua atual.
Quero retornar, doutor Rabelo, à proposta que a Júris encaminha e solicita, pelo menos que as entidades, os poderes possam conversar sobre a elaboração de um programa estadual. Como ele pode ajudar nessa questão? Como a gente pode visualizar acréscimos, contribuições propriamente dito?
Veja bem, é uma questão até de isonomia. Se o preso tem direito a cumprir a sua pena no regime fechado, ele vai saber que o regime fechado tem tais e tais características e o presídio que contempla esse regime, fisicamente e estruturalmente, está organizado dessa e daquela forma. Ah, então, na comarca tal, terá um presídio que contemplará o regime fechado. Digamos, Santa Maria. A mesma coisa deve ocorrer lá no presídio de uma comarca idêntica, porte idêntico. Por exemplo, Caxias do Sul. Então, as pessoas vão saber que lá no presídio, digamos, com 500 vagas em Santa Maria, outro de 500 vagas em Caxias do Sul, no regime fechado, terão direito a visitas em tais e tais circunstâncias, direito a trabalhar para remissão de pena, aprendizado profissional, né? E que o preso do regime fechado, então, vai ficar separado, preso do regime aberto. E não numa situação em que a pessoa é condenada, está no semiaberto, daqui a um pouco está cumprindo a pena na condição semelhante à de quem está condenado no fechado, ou o contrário, foi condenado no fechado, mas por falta de condições, as circunstâncias do presídio exigem que ele cumpra a pena como se estivesse no semiaberto, né, ou algo até menos gravoso e seguro do que isso, e sem a observância do direito de poder trabalhar, de se qualificar. Recebendo, então, cada um dos apenados, pelo fato de estar num presídio diferente, embora a pena exatamente igual, tratamentos diferenciados.
Vamos avançar um pouquinho na questão agora institucional, doutor Flávio. A Júri está buscando a retomada da paridade. Essa é uma bandeira, uma atuação permanente da associação, seja no Estado, seja em Brasília. O trabalho está concentrado na PEC 63, que trata do adicional por tempo de serviço como valorização por tempo na magistratura. Como o senhor avalia esse trabalho pela retomada da paridade? Que cenário a gente pode levar aos associados nesse momento?
Pois é, eu, não foi dito, eu estou aposentado há cerca de um ano, então posso falar em causa própria até. É de suma importância que se conseguisse reconstituir, reparar essa questão da paridade. Lembro aqui, né, quantos e quantos colegas que fizeram uma carreira de 30, 35, 40 anos, sempre podendo bater no peito e dizer que a carreira era espinhosa, que não se ficava rico, que se teria a segurança, todavia, de uma aposentadoria adequada e igual ao que se perceberia na ativa. Hoje isso não é mais exatamente assim, né? E na medida em que se permitir que o magistrado da ativa receba verbas que não sejam contempladas aos aposentados, com o passar do tempo a tendência é que esse fosso aumente cada vez mais. Então a MB e a Júris em particular estão engajadas nessa luta de conscientizar os senhores deputados dessa impropriedade. Bom, o que que ocorre? Inclusive nós temos aqui dois colegas, o desembargador Ângelo Janacos, também aposentado, a juíza Juscelane Teixeira, que está na ativa, que integram a comissão da OAB, para perante o Congresso Nacional. No ano passado se trabalhou muito, no começo desse ano deu-se continuidade, e como todos sabem, agora nada consegue evoluir lá no Congresso Nacional por conta da crise, né, instalada em Brasília e no país todo, né? Então a coisa parou quando se tentava conscientizar os deputados da necessidade da retomada da ATS ou da valorização do tempo de serviço do magistrado, com o que pode-se dizer que se faria uma troca entre o auxílio moradia, que é só concedido aos que estão na ativa, pelo tempo de serviço, né, pela ATS ou pela tal da valorização do tempo de magistratura. Então, quem está na ativa não perderia, e quem está aposentado passaria a receber o seu tempo, o equivalente ao tempo de serviço. Mas isso tudo, como disse, está agora na dependência da definição de quem manda na Casa Legislativa.
Ou seja, é um processo que certamente vai perdurar durante o ano e que vai exigir uma ação institucional de fôlego para o acompanhamento, né, doutor?
Me parece que há um alto risco de ter-se de recomeçar com outros interlocutores, né, ou pelo menos em uma outra condição. Agora, o que me parece mais saudável e favorável é que, com o passar do tempo, desde que se implementou o auxílio moradia, a magistratura em geral, a MB, a Júris em particular, tem tido cada vez mais consciência da necessidade de lutar-se pela paridade. Essa consciência, ela tem crescido, eu posso testemunhar isso. É uma luta difícil, com certeza, como todas se envolvem a magistratura, mas tem crescido a conscientização da Júris e da MB nesse sentido.
Estamos chegando ao final da edição desta semana do Jornal da Júris. Quero agradecer demais Dr. Flávio Mendes Rabelo, vice-presidente de Patrimônio e Finanças. Obrigado por ter participado aqui conosco, trazido as informações, as contribuições importantes e trazendo esse cenário de acompanhamento da associação nesse momento.
Quero dizer que a casa está de portas abertas para quem quiser qualquer informação, sobretudo a respeito das contas da instituição.
Maravilha, agradecendo mais uma vez o Dr. Flávio Mendes Rabelo, e assim fechamos a edição do Jornal da Júris dessa semana. A técnica de Eduardo Prats, a produção e a apresentação de Christopher de Matos, agradecendo mais uma vez a parceria e audiência, lembrando que você pode fazer contato conosco pelo e-mail imprensa@juris.org.br. A todos que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia, um forte abraço e até mais.
Termina aqui Jornal da Júris. Apresentação, Christopher de Matos.